Arrependimento, uma necessidade para um novo começo. A nossa igreja tem trabalhado muito essa ideia de um lugar de novos começos, um lugar para se amar e ser amado. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, onde que é que o Senhor vai me levar na palavra para poder falar sobre novos começos? E aí o Espírito Santo falou comigo, através da vida da minha esposa, lá em João. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, em João capítulo 1, verso 1. Nós vamos trabalhar muito a respeito do arrependimento nessa noite. E eu queria fazer menção à palavra do pastor Walter: dobra sua atenção. Tudo que talvez está passando pela sua mente, pelo seu coração, e que talvez não está permitindo você ouvir a voz de Deus, se dispersa disso agora e fala com o Senhor: Senhor, tudo que tem me atrapalhado, agora eu vou trazer para o teu altar. Eu gosto muito de usar a frase que o pastor Lucas usou: o altar é o limite para nós permitirmos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e aquilo que Ele precisa fazer. Então a palavra do Senhor diz assim, João capítulo 1, verso 1, diz assim: ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Senhor, nós colocamos o Senhor totalmente à vontade nessa noite, Deus. O Senhor já tem falado nos louvores, o Senhor já tem ministrado através dos dízimos e das ofertas. Mas nós sabemos que nós não somos nada sem a Tua presença, nós não podemos nada sem o Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida depende, necessita, é algo que arde em nós, Pai, depender do Senhor, Deus. Fique à vontade, Espírito Santo, fala aos corações. Não foi um convite simplesmente que fez com que nós viéssemos aqui, Deus. Foi o desejo de adorar o Teu nome, de bendizer a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. No dia do juízo, meu querido, ninguém poderá alegar ignorância, pois Deus deu a luz a todos os homens. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: ó, Jesus não veio para alguns. Fala aí. Jesus veio para todos. Então Jesus veio para aquela pessoa que talvez hoje você não está nem aí para ela. Jesus veio para você. Jesus veio para mim. Jesus pagou um alto preço de sangue para que nós pudéssemos ter o privilégio de hoje estarmos aqui adorando o Senhor. Só que para toda continuidade da história existe um começo. E o começo nada mais é do que o início de tudo. E Deus No relato de Gênesis, ele é conhecido como Elohim, que significa o Deus manifesto no universo. A definição bíblica de Deus é: Deus é anterior ao tempo, ele está fora do tempo. Deus não é algo físico, é uma força que cria o universo. Logo, Deus é o começo. Só que aí o tempo passa, Deus cria o homem à imagem e semelhança, nos dá oportunidade de sermos família dele aqui na terra. E aí Deus cria homem e mulher. E lá em Gênesis Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus cria o homem, e aí nós vamos estender isso a todos nós, nós sempre pensamos em Adão e Eva como figuras responsáveis pela queda do homem. Só que nós temos características marcantes quando nós pensamos em Adão e Eva. Adão, quando pecou, se escondeu atrás dos arbustos. Deus foi então se relacionar com ele, porque família nada mais é do que pessoas que se relacionam. Então Deus descia todos os dias ao jardim para se relacionar com Adão e Eva. Significa ter intimidade com eles, conversar, sentar, ouvir o que eles tinham para dizer. Só que quando Deus procura Adão e Eva, ele não acha. E aí ele pergunta: Adão, onde está você? Ele falou: Senhor, estou escondido porque eu estou nu. E aí Deus fala assim: mas quem te mostrou isso? Por acaso vocês comeram do fruto que não era permitido? E aí a principal característica de Adão, que para muitos de nós deixamos passar, é jogar a responsabilidade que é minha sobre o outro. Esse curso do Homem ao Máximo, para mim, tem sido algo fantástico. Eu não vou expor o que acontece, até porque não pode. Mas tem sido algo que tem mudado a minha história. Porque eu comecei a entender que eu tenho responsabilidades muito além do que eu tinha antes. E que eu achava que eu já era um bom marido, um bom pai. Mas Deus não quer que nós sejamos bons, Deus quer que nós sejamos excelentes. E aí esse curso, para quem não fez, já estou fazendo propaganda para a próxima turma, né? Faça, homem. Porque nós temos um papel fundamental na nossa casa, e que muitos de nós temos abdicado desse papel, dessa responsabilidade. E as mulheres, façam a mulher única, né? Porque também é muito importante. E aí Deus procura Adão e não acha, e Deus fala assim: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ele não passa a responsabilidade nem para Eva. Ele joga a responsabilidade toda para Deus. Eu não te pedi. Como se Deus estivesse falando isso. Como se Adão estivesse falando isso para Deus. Quem te pediu uma esposa? Eu não te pedi. Quem me deu foi o Senhor. E aí Adão joga para Deus uma responsabilidade de algo que era essencial para Adão, que era uma companheira. E aí ocorre a queda. Então Adão, ele é o começo de tudo, mas ele é o início da queda. E aí o tempo passa, Deus tem mais uma oportunidade, através da vida de Noé, para recomeçar o projeto dele. Ele fala: Noé, faz uma arca, coloca todos os seus dentro dela, porque eu vou destruir o mundo. E alguns dizem, irmãos, que os pecados praticados naquela época não chegam próximos do que nós temos praticado nos dias de hoje. E aí você pensa comigo: olha o tamanho do amor de Deus para conosco, quando ele envia aquilo de mais precioso que ele tinha, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos chegar a isso lá na frente. Então Noé, ele constrói a arca, Deus destrói com dilúvio, e ele faz uma aliança com Noé, e ele dá a Noé a oportunidade da continuidade, porém sem pecado, porque ele queria recomeçar. Só que o pecado, mais uma vez, ele vem e ele destoa, ou então distorce, tudo aquilo que Deus tinha a partir de Noé. E mais uma vez o tempo passa, vem Abraão. Deus vai lá em Ur dos Caldeus e fala com um homem chamado Abraão. Fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aí Abraão, ele se torna, como Adão é o começo, Noé é a oportunidade, Abraão, ele é o escolhido para o reinício, mais uma vez, da família de Deus. Só que Abraão tem filhos. Abraão erra. Abraão também é homem. O pecado, querendo ou não, Abraão, por mais que ele fugisse da aparência do mal, o pecado estava ali. E mais uma vez, o projeto de Deus, ele não é frustrado. Pelo contrário, ele tem usado da sua criatura para dar continuidade ao seu projeto. Só que não dá certo. E no meio disso tudo, passam muitas pessoas. E aí nós vamos pensar, passam profetas, reis, homens, mulheres de fibra, homens e mulheres de Deus. Porém, para todo projeto de trazer de volta a família de Deus, esse projeto, ele é frustrado. Mas no meio disso tudo, vem um novo começo. E esse novo começo chama-se Jesus Cristo. E ele é o nosso novo começo. Só que quando nós deparamos a pessoa de Jesus, e esses dias eu dei uma aula para os jovens a respeito da genealogia de Jesus, nós vamos ler a genealogia de Jesus lá em Mateus capítulo 1, e a gente começa a ler, e muitos de nós, e eu por muitas vezes, eu passava batido em genealogia, ou fulano gera fulano, que gera Beltrano, e assim vai, porque a gente acha que aquilo é cansativo. Qual é a necessidade de se colocar aquilo na Bíblia? E certa feita um professor meu disse o seguinte: Luiz, tudo que está escrito por um propósito. E eu fui estudar a respeito da genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus vem em Abraão. Eu vou ler, e aí eu vou explicar para vocês quem é esse Jesus. E eu quero que vocês entendam que Jesus talvez antepassados deles com características, atitudes e atos tamanho o que nós temos também. E Abraão gera Isaac, que gera Jacó, e Jacó gera Judá. A partir de Judá, não se tem mais a primogenitura como a Jacó, mas depois ele já não é, ele rouba de Esaú isso. E aí Judá é a descendência direta de Jesus. Só que a tribo de Judá, ela não é sacerdotal. Pelo contrário, ela está longe disso. Só que Abraão recebe uma promessa de Deus que dele seria feita uma grande nação. A promessa era que ele daria e seria pai. Ele não crê o suficiente nisso, ao ponto de se deitar com uma serva, a pedido de sua esposa, crendo que aquilo seria algo para dar continuidade no projeto de Deus. Isaac, um pai enganado pelo próprio filho, para poder dar aquilo que ele tinha de mais precioso na época, que era a sua bênção. Jacó, nada mais é do que um enganador, passa a vida fugindo do irmão, e quando daquilo que ele tinha talvez mais oportunidades para poder pedir perdão, os próprios filhos vão lá e tomam um dos seus filhos e o vendem como escravo. Essa é a genealogia de Jesus. Um desses irmãos Judá, que faz parte da genealogia de Jesus, perde os dois filhos, se deita com a própria nora, comete um incesto. Essa é a genealogia de Jesus. E aí passa Judá, e aí vem todos esses, até chegar numa pessoa que para mim é a pessoa, uma das pessoas mais importantes do Velho Testamento, que chama-se Raabe. Raabe, uma prostituta cananeia, e que estava completamente distante daquilo que os hebreus da época pensavam que poderia ter uma participação tão grande na história. Cananeia não tinha laço nenhum com os hebreus. Mateus é muito claro quando ele fala de Raabe, ele cita Raabe, e a gente passa despercebido por Raabe. Só que Raabe, ela é a porta de entrada para nós no céu. Que isso, Luiz? Peraí, é uma coisa errada. Não tem não, meu irmão. Raabe é como se fosse um gentio de hoje em dia. Deus, através de Raabe, permite que nós fôssemos enxertados na videira chamada Jesus Cristo lá na frente. Porque ela não era hebreia, não era para ela. A promessa da terra prometida não era para o povo dela, não era para ela. Isso permite que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo essa palavra e entendendo qual é o papel dessa mulher na nossa história. Só que aí o tempo passa, Raabe gera filhos, e o filho de Raabe chama-se Boaz, que e então gerou de Rute, que também não era uma hebreia, era uma boabita camponesa, e que é mais uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos enxertados na videira lá na frente, porque ela também não era hebreia. Através de Raabe e Rute ocorre a mistura do sangue gentílico com o hebreu, quebrando então a parede de separação e trazendo até nós gentios. Só que no meio disso tudo, a gente começa a pensar, e Jesus nisso aí? Eu não vou me ater a Davi, eu não vou me ater depois de Davi, porque Davi para mim já é uma figura de Jesus no Velho Testamento, pelas características. Eu vou pegar esses que para nós, talvez lá na sociedade, são os mais sujos. Uma camponesa que talvez seja um agricultor, que sofre sol atrás de sol, e para nós não tem tanta importância. Uma prostituta que muitas das vezes está lá entregue a qualquer situação em que nós não estamos nem aí para ela, porque nós achamos que eles são a escória da sociedade. E é da escória daquela sociedade, assim como hoje, que vem Jesus Cristo, aquele que permite a mim e a você estarmos aqui essa noite para adorar o nome dele. É dos lugares onde nós nem esperamos que Jesus, ele gera algo novo. Quando eu venho falar com vocês que esse aqui é um lugar de novos começos, e que o arrependimento é uma necessidade para um novo começo, é porque se nós tivermos a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus, por que nós não podemos ir até esses homens e mulheres e também anunciarmos para eles que eles também precisam ter essa oportunidade? Que egoísmo é esse da nossa parte, de retermos só para nós aquilo que é bom e não compartilharmos com o próximo aquilo que Deus nos ordena através de Jesus Cristo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciando as boas novas. Que egoísmo é esse? Jesus escolhe os discípulos não aleatoriamente. Ele escolheu Pedro pensando em você, pensando em mim. Ele escolheu João pensando em você, pensando em mim. Ele escolheu os 12 discípulos, até mesmo Judas, queridão, pensando em mim, pensando em você, porque ele sabia que você também, eu também, iríamos trair ele. Ele escolheu Tomé, não foi só para colocar lá na passagem lá que Tomé precisava de tocar para crer que realmente Jesus tinha ressuscitado, não. É porque nós, muitas das vezes, não cremos que Deus pode ressuscitar mortos, não cremos que Deus pode fazer paralíticos andar. Por quê? Porque nós temos a necessidade de enxergar isso, porque a gente acha que isso está tão distante de nós, que nós não trazemos para a nossa realidade. Jesus, o pastor pregou, e foi uma das mensagens mais impactantes que eu já ouvi do pastor, quando ele fala que Jesus vai atrás de Pedro, mesmo depois de Pedro ter errado, mesmo depois de Pedro ter negado, Jesus vai atrás de Pedro. Ei, queridão, Jesus foi atrás de você. Você não está aqui por acaso. Tem uma nova história escrita para você. Tem um novo começo de Deus para a sua vida. Jesus bateu na porta e está só esperando você assim: vem, Senhor, vem cear comigo. A mesa está pronta, só te esperando, Deus. Existem duas condições para sabermos se o céu é o nosso destino. Primeira condição: reconhecer que eu e você somos pecadores. Segunda condição: crer que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Essas são as condições. Toda vez que nós vamos viajar, as pessoas perguntam assim: qual é o seu destino? A gente fala: Rio, São Paulo, sei lá, Brasília, qualquer outro lugar. E aqui para nós, se a pessoa perguntar assim: qual é o seu destino? O céu é o seu destino? Ou o céu é um desejo? Porque existe uma diferença muito grande de desejo e destino. O destino é um alvo demarcado, um alvo fixado, onde eu quero atingir, onde eu vou chegar, passando por onde eu tiver que passar. Agora, se for um desejo, é um desejo, não quer dizer que vai se cumprir. E eu vim aqui nessa noite para falar com vocês, e pode ter certeza que isso mexeu comigo, de que eu preciso entender que o céu, ele é o meu destino. Ele não pode ser o meu desejo somente. Eu preciso de decretar: o céu, ele é o meu destino. Porque eu não posso permitir que um Jesus imaculado se entregou na cruz em meu lugar e eu haja de qualquer maneira quanto a isso. O novo começo que Deus tem para nós através de Jesus, ele não é somente aceitação dele como nosso Salvador. A gente acha que se nós aceitarmos Jesus, nós somos salvos. Só que vai muito mais além do que isso. Porque se eu aceito Jesus, até mesmo confesso os meus pecados, mas não me arrependo dos meus pecados, isso não permite que o meu destino seja o céu. Confessar o pecado não necessariamente significa se arrepender dos teus pecados. Eu falo, não quer dizer que eu me arrependo. Eu confesso, não quer dizer que eu estou arrependido. Eu até conto para todo mundo. Vou lá no gabinete com o pastor, conto tudo para o pastor. O pastor ora comigo, senta comigo, chora com o pastor, saio dali e eu tenho a plena consciência de que eu ainda não me arrependi dos meus pecados. Deus não somente odeia o pecado, ele não somente se entristece quando pecamos, mas quando pecamos, não confessamos e pior, não nos arrependemos. Não resolve nada chegarmos diante do altar do Senhor, pastores, e falar: Senhor, eu confesso que eu errei diante do Senhor. Se não houver arrependimento, é melhor nem vir para o altar, porque vai ser mais uma vez. Se não houver um levantar de mãos e falar: Senhor, eu confesso, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu confesso que eu sou o pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Jesus nos deu a oportunidade de um novo começo. Quando nós aceitamos a Jesus, esse novo começo, ele se inicia. Mas o novo começo que nós precisamos ter, ele é diário. O que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus, não é o fato de as atitudes de Davi, não, é porque ele se arrependia. Ele não só confessava diante de Deus os pecados dele, não. Ele se dobrava diante de Deus e falava: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz diante do Senhor. O que vai fazer com que nós venhamos ser homens e mulheres perfeitos, buscando sermos a imagem semelhante de Deus, não é confessar somente o pecado, é se arrepender do pecado. Jesus não está à procura de pessoas que somente o aceitem. Jesus não está à procura de pessoas que confessem. Jesus está à procura de corações derramados, arrependidos do que fizeram. Jesus não quer saber Se você somente quer confessando um pecado, Ele quer você se arrependendo do seu pecado. Mas Luiz, como é que acontece isso, Luiz? Eu me arrependo do meu pecado, mas Jesus sabe que eu vou errar de novo. Ei, Jesus sabe, mesmo assim Ele quer que você se arrependa. O arrependimento, a palavra do Senhor fala que quando nós confessamos e arrependemos dos nossos pecados, Ele lança sobre o mar do esquecimento. Irmão, sabe quem faz nós lembrarmos dos nossos pecados? Não é Deus não, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que trazemos à nossa memória a necessidade de lembrarmos. Poxa, eu errei de novo. Sabe por quê? Porque Deus já esqueceu, filhão. Deus já nem se lembra mais. Se ela vai lançar no mar do esquecimento, ei, acabou. É mar do esquecimento, não tem mais nada. Tem uma frase que diz o seguinte: o casamento entre o pecado e o inferno, ele só acaba quando o arrependimento, ele pede o divórcio. Filhão, se nós temos nos relacionado com o pecado, nós estamos passos largos ao inferno. Agora, quando nós, tomados da presença do Senhor, nos arrependemos, nós estamos dizendo para o pecado e para o inferno: ei, acabou, não tem mais casamento, agora é um divórcio, acabou. Acabou. Zé Fini, não tem mais. Esse é um casamento que pode ter divórcio, que vai alegrar o coração de Deus. É entre o pecado e o inferno, é entre nós e as vontades da nossa carne. Lá em João 8, 10, 11, fala o seguinte: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: ninguém, eu também não te condeno. Só que Jesus deixa uma frase que ela é maravilhosa: vá e não peques mais. Jesus não estava falando que aquela mulher agora, ela vai virar uma santa imaculada e que ela não vai pecar. Não, não, não. Jesus sabia que ela ia pecar. Só que o que Jesus estava dizendo para aquela mulher: ei, a sua prática, essa prática que esses homens trouxeram você até aqui, ei, não faz mais não, acabou. Essa prática acabou, não peca, não faz mais disso uma prática na sua vida. Porque essa prática, hoje eu tive a oportunidade de estar contigo, pode ser que na próxima eu já não esteja mais. A palavra do Senhor fala que Ele vai voltar, isso é um fato, e que Ele virá como um ladrão, outro fato. Se nós continuarmos com esses pecados de estimação, pode ser que no dia em que nós não nos arrependermos, Jesus volte. Ah, Luiz, mas por causa de um pecado, a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos, quer dizer, afastados, retirados, fora de ação, fora da função, quer dizer, nós estamos longe da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa busca pelo homem perfeito, a imagem semelhante de Deus, buscar não pecar, ele pode até acontecer. Agora, confessar e arrepender, ele tem que acontecer. Ele não pode, ele tem que acontecer. A nossa mente ela está tão condicionada ao fato de que para todo pecado tem um perdão, que ao invés de nós não evitarmos o pecado, a gente quer pecar porque a gente sabe que a gente vai ter perdão. Nós somos regidos por situações na nossa vida que cada vez mais vão nos afastando de Deus, cada vez mais vão nos colocando à distância daquilo que Deus quer para nós. Por quê? Porque a gente sempre acha que nós vamos ter mais uma oportunidade. Porque a gente acha que aqueles braços estendidos lá na cruz, qualquer hora, Ele vai vir ao meu auxílio. A palavra do Senhor fala lá em João 3:3 é o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meu convite para vocês e para mim nessa noite é: nasça de novo. Tenha um novo começo. Mas o primeiro passo que você precisa de dar e que eu preciso de dar essa noite é: se arrependa. Para de confessar o seu pecado. Para de falar que você é crente se você não está se arrependendo disso, dos seus pecados. Se o pecado não houver arrependimento, é preferível nem estar diante do Senhor. A palavra do Senhor fala que João, enquanto escrevia Apocalipse, ele se prostrava aos pés do Senhor, porque a glória de Deus era tão grande que ele não conseguia ficar de pé. Sabe o que está acontecendo com nós hoje em dia? A gente só fica imaginando como é que seria experimentar a glória de Deus, ao invés de adorarmos a Deus para que nós possamos experimentar. A gente só fica assim: Deus, como é que seria, Deus? Nossa, aí a gente faz aquela música, um jargão, né? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? A gente fica só nisso. Nossa, como é que seria? Como é que seria? Irmão, faz menção da palavra do Senhor. Entra no teu quarto, fecha tua porta e vai falar com Ele. É ali que Ele quer se relacionar contigo. É ali que Ele quer falar contigo. Ele não está esperando você vir para um culto somente, não. Ele não está esperando você vir para uma reunião somente, não. Ele quer se relacionar com você na sua casa. Jesus não quer que você se arrependa, e muitas das vezes nós ficamos condicionados a isso. Poxa, eu vou me arrepender para que eu possa ter uma nova história. Não, pode ser que Jesus esteja esperando você se arrepender. Não é só para você ter uma nova história, não, queridão. É para os teus filhos, os teus netos, teus bisnetos. Ele quer mudar toda a sua geração. Para de ser egoísta e achar que é só para você. Para de ser egoísta e achar que é só para mim. Não é só para mim. O que eu planto, seja certo ou seja errado, vai brotar. Não tem jeito. Agora, se ele vai crescer, é outra coisa. O que eu planto hoje, eu tenho certeza absoluta que quem vai colher é o João Gabriel. São os filhos do João Gabriel. São os netos do João Gabriel. E sabe qual vai ser a responsabilidade? Minha. Sabe de quem é a responsabilidade? É sua. Sabe por quê? Porque a luz do mundo já veio. Ele já morreu, ele já ressuscitou, já se prontificou a morrer por nós. E nós, o que, é que nós temos feito com isso? Nada. Porque nós somos egoístas, nós só queremos para nós. Venha a nós o teu reino. A vontade de Deus, nada. Romanos 3:23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Até quando nós vamos ficar presos nessa ideia de pecar, ao invés de buscarmos a glória de Deus? Pecado não pode ser uma prática, meu querido. O pecado não pode ser um estilo de vida. O pecado tem que ser um percalço. Algo que você tenha cometido, ou que eu tenha cometido, que nós tenhamos cometido, e que foi um deslize. Porque muitos de nós, a gente acredita que o pecado é o ato. Não, o pecado nasce aqui, ó. É a vontade. É o desejo. É aqui que começa tudo. Jesus, ele morre por nós. Jesus, ele ressuscita por nós. E ele nasce em nós através do Espírito Santo. Todos os dias, todos os dias. Esse Jesus é maravilhoso, meu querido. Todo dia nós temos a oportunidade, ao abrir os nossos olhos, o Espírito Santo fala conosco assim: ei, ei, a minha misericórdia se renovou mais uma vez. É mais uma oportunidade, filho. Ei, é mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade. É mais uma oportunidade. Não deixa essa oportunidade passar. Eu quero me relacionar. Ei, o projeto que eu tinha lá atrás com Adão, eu quero ele hoje, porque eu enviei meu filho para que vocês tenham um novo começo. Ele quer se relacionar conosco. Só que Jesus se entrega por nós. E ele fala que ele irá para preparar para nós novos céus e novas terras. E a gente ouve isso e às vezes não se atenta a isso. Apocalipse 21, de 1 a 7, fala o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que diz: ei, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Pode aplaudir, é para ele. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas dele, nós somos filhos. Eu lendo um pouco aquela passagem do filho pródigo, e me chamou muita atenção a figura do irmão do filho pródigo. Nós estamos sempre buscando pessoas para Cristo. Nós estamos sempre querendo ganhar almas para Cristo. A gente só tem que tomar cuidado para que essa alma não seja uma alma para nós, ao invés de ser alma para Cristo. O nosso objetivo, ele deve ser certificarmos de que os pecadores nasçam de novo do Espírito, da vontade de Deus e não da vontade do homem. Ei, pessoa que nós temos convidado para estarmos conosco aqui, ele não vai aceitar Jesus só porque você convidou, ou só porque você... Não. Nós precisamos de entender que ele tem que aceitar Jesus para que ele possa nascer do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ele nasça dele, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porque se essas pessoas que nós estamos ganhando para Cristo nascerem da nossa vontade, sabe como é que ela vai ser a vontade deles? A do pecado. E isso vai fazer com que eles se afastem da glória de Deus. Isso vai fazer com que eles estejam cada vez mais longe da presença de Deus. Ganhar almas, ela é uma tarefa, ela é a tarefa mais agradável deste mundo. Cada alma que você ganha parece proporcionar-lhe um novo céu aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e falar assim: ei, eu quero experimentar o que você tem experimentado. Que mudança é essa? Eu fiquei 2 meses e meio afastado do trabalho devido a um acidente de moto, e eu ouvi algo que, para mim, quem me conhece, foi algo muito gratificante. A pessoa falou assim: cara, você está tão calmo, você está tão sereno, as coisas estão acontecendo, cara, e a gente olha para você e fala assim: cara, como é que ele está conseguindo ter essa paz? Falei, aí, no dia que essa pessoa falou para mim, eu fui para uma parte da empresa e eu falei: Senhor, eu nunca achei que esse dia fosse chegar. Porque quando nós ouvimos das pessoas isso, significa que quando aquela pessoa estiver num turbilhão da vida dela, ela vai lembrar: ei, tem uma pessoa serena dentro do meu trabalho, tem uma pessoa que tem uma paz dentro do meu trabalho, eu vou procurar ela, porque eles não vão conseguir buscar a Deus sozinhos assim não, gente. Eles vão procurar nós, que somos filhos de Deus. E a questão do filho pródigo, nós buscamos essas pessoas, e aí o filho pródigo chega para o pai e pede uma herança, e que é totalmente incompreensível você pedir herança para alguém que está vivo. Aí ele pede a herança e fala assim: me dá aquilo que é meu. Aquilo que é seu, se eu tiver morrido. Eu não morri, como é que é seu? Mas tudo bem, o pai dá, entrega. O filho pródigo vai para longe, gasta tudo, porque tudo longe de Deus acaba rápido. Só que aí ele está lá doido para comer a comida dos porcos. Ele fala: eu era filho, se o meu pai me aceitar como servo, para mim já é o suficiente. E ele volta, e o pai, de braços abertos, fala: ei, filho, vem, pega aquela roupa, pega a sandália, pega o anel, mata o novilho, vamos fazer festa, porque aquele que estava perdido, ele voltou para casa. Só que o irmão mais velho, ele aparece, ele fala: pai, eu estive do seu lado tanto tempo. Eu nunca me afastei do Senhor. E o Senhor nunca fez uma festa para mim. Nós somos igual o filho pródigo, igual o irmão do filho pródigo. Nós estamos dentro da casa do Senhor, com o sentimento de servo, com a cabeça de servo. E quando as pessoas vêm e entendem que são filhos, eles começam a experimentar as coisas. Sabe o que acontece conosco? Ei, Deus, por que você está fazendo com ele e não está fazendo comigo? E depois desse tempo todo que eu estou na sua casa, a gente quer tantas pessoas que estão lá fora. Aí as pessoas vêm aqui para dentro. Aí a gente fala assim: ei, Deus, por que o Senhor faz com ele e não faz comigo? Ele chegou agora, acabou de chegar. Eu tenho 10, 20, eu tenho 6, tenho tantos anos de igreja. E o Senhor não fez o que o Senhor está fazendo. Ei, irmão, sabe por que ele não fez? Porque essa pessoa que vem entendeu que ele é filho e não servo. Nós somos filhos de Deus, dispostos a servir. É condicionado a nós, é natural a nós, filhos de Deus, estarmos dispostos a servir a ele. Essa cena me traz na mente outras, e que vai me mostrando que Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite e comece agora a trazer aquele mínimo detalhe que você muitas das vezes acha que passou despercebido. Sabe por quê? Olha só, Jó, ele perdeu 10 filhos, mas esperança em Deus, ele não morreu. Ismael foi abandonado no deserto para morrer, mas a fonte de água estava lá. A viúva deu tudo que tinha. O pescador estava lavando as redes. Jesus sempre se apresentando como disponível a ajudá-lo. Ei, queridão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor fala o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e a sua descendência mendigar o pão. Deus não tem um projeto de família só para você, não. Deus tem um projeto de família para muitos outros. Jesus, aonde ele pregava, ele não estava preocupado somente em alcançar uma pessoa para Cristo. Ei, quando Jesus foi atrás do gadareno, ele não estava preocupado em alcançar o gadareno, não. Ele estava preocupado em alcançar Decápolis. Ele estava preocupado em alcançar os outros que seriam alcançados através da vida do gadareno. Ei, Jesus te alcançou, Jesus te trouxe aqui essa noite para falar: filhão, eu não quero só você não, meu filho. Eu quero você, eu quero sua casa, eu quero seus parentes, seus familiares, seus amigos, eu quero seus colegas de trabalho. Ei, eu quero todo mundo, porque o meu filho não morreu só para alguns. Ele morreu, foi para todos. Nessa noite eu gostaria de convidar você. Você que sabe que você até aceitou Jesus. Você até confessou o seu pecado. Mas você sabe que você ainda não se arrependeu dele. O projeto de Deus é família, é filho. A gente peca. Eu tenho um filho, João Gabriel pode errar comigo, pode me decepcionar. Ele não vai deixar de ser meu filho e eu não vou deixar de ser pai dele. E nós temos um pai lá no céu, de braços abertos, falando: ei, filho, vem, volta. Volta, volta, porque eu tenho uma sandália para os teus pés. Eu tenho uma roupa para você. Eu tenho um anel para você e eu tenho uma festa te esperando. Primeiro desafio que eu gostaria de fazer essa noite é: ei, você que sabe que você aceitou a Cristo, confessou o seu pecado, mas ainda não se arrependeu, o altar está aqui disponível para você. Jesus está assim, ó, de braços abertos. Ele não veio para alguns, ele veio para todos. E para se arrepender dos nossos pecados, é preciso ter coragem. Irmão. Você que entendeu isso, que você precisa de se arrepender, para que você possa começar a experimentar um novo começo na sua vida. Sai do teu lugar enquanto o Ministério de Louvor estiver ministrando e vem colocar no altar do Senhor tudo aquilo que você sabe que precisa se arrepender. Jesus está aqui, meu querido. Traz aqui tudo aquilo que está te atrapalhando de experimentar de Deus. Ele está querendo se relacionar, ter uma intimidade, te chamar de filho novamente. Vem. O altar está disponível para vocês. O altar está disponível para nós. Ei, ei. Você estava condenado à morte, mas alguém morreu em seu lugar e meu lugar para dizer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vem, vem, filho meu. Vem, filho meu. Vem se arrepender aqui no altar. É o altar onde que nós temos que chorar. É no altar que nós temos que nos confessar diante dele. É no altar que nós temos que nos arrepender. Ei, o céu é nosso destino. Mas para ir para o nosso destino, nós temos que nos arrepender. Deus tem disponível para você, filho, é herança, é para você, é tudo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida desse jovem, Deus. Ele entendeu, Pai, que para alcançar o destino que é o céu, para se relacionar contigo, se faz necessário que os nossos pecados sejam de um sentimento de arrependimento, Deus. Nós sabemos que o Senhor quem faz a obra e nós somos só instrumentos nas tuas mãos, Deus. Mas para toda boa obra ser realizada, nós precisamos estar disponíveis, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque Ele entendeu que não é para Ele, Deus. É para toda a sua geração, Pai. Não é só para Ele aquilo que o Senhor tem disponível, Deus. É para todos os seus. Deus, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, lançar no mar de esquecimento tudo aquilo que talvez Ele esteja entregando aqui essa noite, Deus. Todo o arrependimento, tudo aquilo que estava talvez não permitindo Ele experimentar, de tudo que Ele tinha, Deus, para experimentar um novo começo. O Senhor é o Deus dos novos começos, Deus. Nós louvamos ao Senhor porque tudo é para o Senhor, nada é nosso. Nada é por nós, Deus, tudo é pelo Senhor. Tudo é porque nós necessitamos, nós dependemos, nós ansiamos pelo Senhor, Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem trabalhado, Deus, nesta igreja. O Senhor tem nos feito uma grande família. O Senhor tem nos moldado, Deus, a entender que nós precisamos todos os dias nos arrepender, Deus. Que nós precisamos de nos relacionarmos com o Senhor para experimentar um novo começo, Deus. Pai, que o Senhor seja o centro, Deus, da nossa casa. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Que nós possamos entender qual é o nosso papel, Pai, em meio a tudo aquilo que nós temos vivido, Deus. Deus, nós dedicamos ao Senhor tudo o que foi falado aqui, Deus. Porque 100% do que foi falado aqui é para o Senhor, Deus. Nada do que foi dito, Deus, é para o homem, é para o Senhor, Deus. Nós te louvamos, Deus, pela palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha só, eu preciso fazer um convite aqui essa noite. Eu preciso orar por você essa noite. Deus usou muito a sua vida nessa noite. Você tocou num assunto aqui que nós estamos vivendo um tempo onde isso precisa ser quebrado na vida de muita gente. Isso precisa ser quebrado na vida de muitas famílias. Eu queria, por gentileza, que o pessoal em cima colocasse para nós aqui Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, por gentileza. Querido, eu quero orar por você essa noite. Nós queremos levantar um clamor aqui nessa noite para Deus quebrar muita situação na sua família. Você percebeu o que ele pregou aqui quando ele disse: olha, tem muita coisa que virá sobre a vida do meu filho, tem muita coisa que virá sobre a vida do meu neto, do meu bisneto, para as gerações futuras, que são responsabilidades minhas. Vão ser frutos de atitudes que eu tomo hoje. Talvez você esteja vivendo algumas bagagens que os seus antepassados deixaram sobre a sua vida. Não deixaram por maldade. Eles não fizeram pensando: olha, eu vou praticar isso aqui porque eu quero que o meu filho viva uma maldição amanhã. E Deus, nessa noite, Ele quer quebrar muita maldição na sua família. Talvez, olha só, isso é muito sério. Talvez a sua família vive situações de divórcio. Seus pais se divorciaram, seus avós se divorciaram, seus bisavós se divorciaram. Existe uma sequência, e Deus quer quebrar isso através de você. A sua geração, de você para frente, vai ser tudo novo. Você crê nisso, amém? Coloca para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Olha só o que está escrito: olha, não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Olha só, porque eu sou o quê? O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a quarta, terceira e quarta geração. Eu visito a iniquidade dos filhos, dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Agora coloca o 6, que é o que vai ser a realidade na sua vida, se você entender o que está sendo ministrado sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Olha só: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você quer receber oração na tua vida? Para Deus mudar a geração da sua família através de você, para as gerações futuras? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos, vai ser quebrado muita coisa nas famílias aqui hoje, Luiz. Muita coisa. Muito peso. Aleluia! Sai do seu lugar. Sua geração vai mudar. Sua geração vai ser outra. Milhares, milhares de gerações. Canta. Quero conhecer. Adora ao Senhor nessa noite. Que palavra extraordinária, irmão. Que oportunidade maravilhosa. Luiz, eu já estava conversando com essa jovem dentro do carro. Eu disse para ela: olha, eu também já fui maluco, eu também já fui doidão, eu também já procurei fazer loucura para preencher esse espaço dentro de mim. Hoje eu não faço mais isso. Para te ser mais exato, tem 20 anos, 19 anos que eu não faço mais isso. Mas você, por quê? Você, porque eu me converti. E a minha história foi transformada. Aí ela perguntou, pastor Bruno, ela perguntou: mas você tem filha? Você tem um filho de 16 e tem uma filha de 10. Seu filho também é malucão? Meu filho é malucão. Meu filho é top demais. Mas eu disse para ela: olha, Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você quiser até colocar para a gente, eu estou apaixonado com esse negócio aqui. Coloca para nós aí, por favor. Eu disse para ela: olha, como meu filho é diferente. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: olha, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. As loucuras que eu cometi no passado não virão sobre a vida dele. Por quê? Porque foi quebrada no dia em que eu aceitei a Jesus na minha vida. Como o Luiz pregou, foi jogado no mar do esquecimento. O que Deus vai visitar sobre a vida dele, já tem visitado, são as bênçãos, são as misericórdias. Você está entendendo como é que a geração, a sua família vai ser transformada a partir de você? Muita maldição está sendo quebrada nessa noite a partir de você. Daqui para frente a geração da sua família vai ser diferente. Vai vir prosperidade, vai vir graça, vai vir unção, vai vir um renovo, vai vir algo novo, vai vir coisas extraordinárias. A Bíblia diz, olha, nem olhos ouviram, nem ouvidos, nada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Olha, vai vir algo novo sobre a tua vida, sobre a sua geração. É o que está sendo ministrado sobre a sua vida nessa noite. Cubra a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar para você. Daqui a pouco a gente canta mais. Faz uma festa para esse recomeço, para essa nova oportunidade que Deus está fazendo aqui na sua família. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós, ó Pai, apresentamos diante do Senhor, ó Pai, essa palavra extraordinária que foi pregada. Obrigado porque nós ouvimos, ó Pai, coisas preciosas aqui nessa noite. Mas em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos apresentar, meu Pai, ó Deus, cada filho, cada filha do Senhor que está diante do teu altar nessa noite. Pai, eu não conheço as bagagens do passado, eu não conheço, ó Pai, os pecados cometidos no passado, eu não conheço, ó Pai, quais foram as maldições, ó Pai, que se instalaram nessa família, mas eu conheço o Deus que quebra maldições, eu conheço, ó Pai, o Jesus de novas oportunidades, eu conheço, ó Pai, o Deus que visita com misericórdia, com graça, com unção, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, vai quebrando maldições nessa noite. Que seja uma geração nova, que seja uma geração próspera, que seja uma geração abençoada. Quebra agora, meu Pai, essa maldição de divórcio. Quebra agora, meu Pai, essa maldição de enfermidades, essa maldição de depressão. Se o meu pai teve, eu não vou ter. Se o meu avô teve, eu não vou ter. Porque eu sou nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vai visitando, ó Pai, as gerações futuras. Vai abençoando, vai prosperando, vai abrindo portas, vai dando um novo começo para essa geração. A partir da minha vida, meu filho vai ser abençoado, meu neto vai ser abençoado, meu bisneto, meu tataraneto. Ah, coisas grandes, coisas extraordinárias. Que toda maldição seja quebrada agora, para a honra, para a glória, para louvor e adoração do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e tomamos posse, ó Pai, de uma geração abençoada. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, e você que crê, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E adore, adore, adore Ele nessa noite.
Ouvi teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que o teu nome.